sou-te maior na Reper. Um dia vai aparecer esse e-mail. Portanto, não vale a pena agora aqui negá-lo. Esta indicação arrasa por completo a argumentação que tem sido expendida e que agora mesmo aqui o Sr. Primeiro-Ministro disse relativamente e que tem sido usada para justificar a nomeação de José Guerra. Pergunto, sabendo que não foi José Guerra a primeira escolha do Governo, pergunto, o que esteve por trás da escolha do Procurador Europeu, Sr. Primeiro-Ministro, foi afastar uma Procuradora competente mas incómoda para o Governo e simultaneamente indicar alguém da confiança pessoal e política do Governo? Sr. Primeiro-Ministro, agradeço que responda a esta questão, porque tudo isto está por responder e o PSD não está satisfeito, a Europa não está satisfeita e, efetivamente, estas explicações urgem e está toda a gente à espera que as dê. Por isso é que vai haver debates.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu repito. Primeiro, nós só temos Procuradoria Europeia em Portugal porque o governo do PSD e do CDS acabou. Porque o governo do PSD e do CDS era contra a Procuradoria Europeia. A Sra. Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, recusou-se a que Portugal fizesse parte dessa cooperação reforçada. E hoje fazemos parte. Segundo lugar, a lei que foi aprovada nesta Assembleia da República por proposta deste Governo resolveu de uma forma muito clara e de acordo com o nosso modelo constitucional. Quem procede à seleção são os órgãos que gerem com independência a magistratura e não são escolhas políticas do Governo. Terceiro lugar, Sra. Magistrada, não conheço procuradores incómodos nem procuradores amigos do Governo. Eu conheço procuradores da República que seguramente cumprem a sua função na defesa da legalidade, independentemente de qual é o governo que esteja em funções. Porque se não o fazem, procuradores amigos ou procuradores incómodos não são procuradores. Procuradores é quem serve uma magistratura digna, autónoma, como é o nosso Ministério Público, independentemente de quem é o governo. E também lhe quero dizer do meu lado que o Governo também não tem procuradores que tenha por incómodos ou que tenha por amigos. O próprio Governo escolheu, neste caso, o que devia escolher. Pergunta-me por que razão é que corrigiu. Corrigiu, precisamente, porque a indicação que estava a ser feita não respeitava o critério que devia ser seguido, que era cumprir escrupulosamente a ordenação que tinha sido feita pelo Conselho Superior do Ministério Público. E foi por isso que, depois de ter indicado uma pessoa, nas 24 horas, no dia seguinte, indicou outra pessoa, que era a pessoa que tinha ficado em primeiro lugar na ordenação feita pelo Conselho Superior do Ministério Público. Senhora Deputada, entendamos uma coisa, não queiram fazer mistérios onde eles não existem. E digo-lhe com toda a tranquilidade o seguinte, a correção dos erros fáticos que constavam de uma carta e que foram prontamente, assim que tivemos conhecimento público deles, corrigidos, já foram devidamente apreciados pela instância própria do Conselho, que já deu o caso por devidamente encerrado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Continua no uso da palavra, se bem percebo, a Sra. Deputada Mónica Quintela, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, registo sem surpresa que não tenha respondido a nenhuma das questões que lhe perguntei, porque efetivamente contra factos não há argumentos. E devo-lhe dizer que o Conselho Superior do Ministério Público não pode ordenar candidatos, como o Sr. Primeiro-Ministro, acredito que não saiba, não obstante já ter sido Ministro da Justiça, mas tem um amplo gabinete à sua disposição para lhe poder dar estas informações. E isto se diz, resulta expressamente da lei. Lei essa que invoca na carta que enviou. Registamos que não responde, vai responder, esperemos que responda amanhã no Parlamento e que no dia 27 seja a Senhora Ministra da Justiça a ir responder à Comissão em Bruxelas, porque por nós, Senhor Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, o assunto não está encerrado, é nebuloso e há que esclarecer, está em causa o Estado de Direito Democrático. Está em causa o Estado de Direito Democrático.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não tenho a menor das dúvidas que, sendo amanhã o debate de apresentação do programa da Presidência Portuguesa no Parlamento Europeu, seguramente haverá algum deputado que querá discutir não o programa da Presidência Portuguesa, mas este pertence caso da ilegalidade da nomeação do representante de Portugal na Procuradoria Europeia de Justiça. Mas, Sr. Presidente, eu, como disse a Sra. Deputada, e bem, contra factos não há argumentos, eu pedi depois ao Sr. Presidente que distribuísse por todas as bancadas, e em particular pela Sra. Deputada, cópia do ofício que o Secretário da Procuradoria-Geral da República endereçou em 1/3/2019, no qual apresenta a respectiva, enuncia que o Conselho Superior da Magistratura adotou a seguinte, a respectiva classificação final. José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra, 95 pontos, e Ana Carla Mendes de Almeida, 81 pontos. Se isto não é uma lista ordenada, eu gostava de saber o que é uma lista ordenada.
Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, ontem o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que iria ser reforçada a vacinação nos lares e disse também que a primeira toma da vacina seria até ao final deste mês. Muito bem. Se se concretizar, é de louvar. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o que eu pergunto é que nós sabemos que há centenas e centenas de lares em situação ilegal e irregular. Segundo a Associação de Apoio Domiciliário Lares e Casas de Repouso de Idosos, há cerca de 3.500. Sr. Primeiro-Ministro, são idosos, são iguais em todo o lugar. São pessoas que não têm culpa por estar em instituições ilegais. São pessoas que merecem a proteção. O Governo já tinha anunciado desde o início da pandemia, portanto há 10 meses, que iria fazer um levantamento e mapeamento de todas estas situações para proteger todos os idosos. E por isso impõe-se perguntar, porque esse levantamento, esse mapeamento não foi apresentado e não foi feito, impõe-se perguntar o que está previsto para a vacinação nos lares de idosos e se todos, e aqui digo todos, sem exceção, profissionais e idosos, vão ser vacinados ou vão ser discriminados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Sim, vão ser vacinados todos, independentemente de serem considerados legais ou ilegais, porque o objetivo é a prioridade que foi definida, são as pessoas idosas que estão num espaço confinado. Porque sendo a idade, sabemos que é um fator de risco, o agrupamento de pessoas é um risco agravado, independentemente de qual seja o estatuto da instituição onde estão a residir. Portanto, serão todos cobertos. A prioridade decorrerá da gravidade da incidência em cada um dos concelhos onde estão a funcionar essas instituições. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a resposta não nos satisfaz totalmente, porque é o seguinte, o Sr. Primeiro-Ministro não foi capaz de responder ao trabalho que não foi feito pelo Governo de levantamento e mapeamento de todas as situações de lares ilegais. E, portanto, nós não sabemos, e as notícias que vieram a público por parte do Governo foi que apenas 788 dos lares seriam objeto de vacinação. Portanto, há cerca de 80% de instituições que estão fora do radar de proteção. E, portanto, este é também, não é só o PSD que o diz, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou lembrar que o Partido Socialista apresentou, no seguimento até dos apelos que o PSD já tinha feito, apresentou um projeto de resolução no sentido de o Governo fazer, relativamente aos lares, o trabalho que não fez em 10 meses. E, portanto, o apelo que aqui lhe deixo, antes de deixar outras questões, é, Sr. Ministro, não deixe nenhum idoso para trás. Agora, duas outras questões, Sr. Primeiro-Ministro, que lhe queria deixar. Prende-se com os apoios sociais. Já que hoje foi falado esta tarde os apoios sociais, e eu gostaria de lembrar que desde o orçamento suplementar, portanto desde julho de 2020, que o Governo se comprometeu com um conjunto de apoios extraordinários, designadamente apoios extraordinários aos trabalhadores e às pessoas mais desprotegidas. A verdade é que, volvidos todos estes meses, esse apoio não chegou às pessoas. O que é que acontece? Acontece que a senhora Provedora de Justiça, mais uma vez, teve de intervir e tivemos conhecimento que enviou uma carta no início de janeiro ao senhor Secretário de Estado da Segurança Social, dando nota destas dificuldades. E aqui, senhor Primeiro-Ministro, importa? Não interessa saber se foi a burocracia, se foi a negligência, se foi a falta de comunicação do Estado com o cidadão. O que importa é perceber quando é que este dinheiro vai efetivamente chegar às pessoas que desesperam por este apoio. Mesmo para terminar, uma outra questão e que se prende com as brigadas de intervenção rápida para apoio aos lares. Esta é uma medida que o PSD já teve a oportunidade de saudar. É uma medida que consideramos, de facto, muito relevante, mas cujos resultados têm sido ineficazes face àquilo que é a situação atual. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, é prioridade das prioridades no apoio aos nossos idosos, aos lares, é que estas brigadas possam funcionar devidamente. Com estes surtos que estamos a conhecer, infelizmente, diariamente, o que pergunto, mesmo a terminar, é se o Governo tem planeada alguma ação, se prevê alguma orientação para que sejam reforçadas estas equipas, estas brigadas de intervenção rápida para apoio aos lares de idosos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como lhe disse, ninguém ficará para trás. E, portanto, todos os idosos serão, primeiro, todos os portugueses serão vacinados e, de ordem de prioridades, as pessoas que estão internadas em residências, qualquer que seja o seu estatuto, serão vacinadas já neste grupo prioritário. Como é evidente, se há umas que são fáceis de identificar, que são aquelas que estão licenciadas, há as outras, porventuras, mais difíceis. Mas estou certo que contaremos com a colaboração dos autarcas para as identificar, que contaremos com a colaboração das ações humanitárias de bombeiros para os poder identificar, contaremos com a colaboração dos cuidados de saúde primários para os identificar e, portanto, chegaremos a todos e é a todos que iremos chegar, porque todos temos que proteger por igual. Quanto às recomendações da Sra. Provedora de Justiça, merecem sempre a nossa melhor atenção e é também o caso da recomendação que referiu. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos à segunda ronda do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor. Peço desculpa, mas pensei que era a mesma ordem, mas não. É o PS, nesta segunda ronda, que tem neste momento a palavra. Tem, pois, a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, o PPE, a família europeia do PSD, já anteriormente usou o Parlamento Europeu para tentar desestabilizar o governo de António Costa. E o líder do PPE até desenvolveu uma campanha, sublinho, uma campanha para pedir sanções contra Portugal. Não foi sanções contra o PS, não foi sanções contra o Governo, foi sanções contra Portugal. Vencemos a manobra nessa altura e vamos voltar a vencê-la também desta vez. Senhor Primeiro-Ministro, queria voltar a falar no esforço que está a ser feito para manter as escolas abertas, apesar das suas respostas terem sido, no essencial, muitíssimo claras, mas nós queremos também deixar clara a nossa posição. É claro que temos que estar sempre preparados em função de novidades, designadamente se notarmos uma presença importante de uma estirpe do vírus mais contagiosa e mais ameaçadora, temos de estar sempre preparados para mudar de posição e para rever as medidas. Não temos uma posição dogmática, aquilo que nos preocupa são as pessoas. Mas queremos aqui dizer que apoiamos claramente o Governo ao fazer todos os esforços para manter as escolas a funcionar em regime presencial. E porquê? É porque sentimos o dever de falar por quem não tem voz. Há crianças para quem a escola é a única âncora segura da sua vida. Não pensemos só nas famílias desafogadas, não pensemos só nas famílias que têm bibliotecas em casa, que têm quartos confortáveis para os seus filhos, que têm sempre mesa farta. Pensemos também nos que sofrem descuidos, nos que sofrem violência, nos que sofrem carências várias. Pensemos naqueles cujos pais têm de continuar a sair de